DW. Jornal da Noite.
18 de maio de 2022, emissão da noite da DW África, hoje com os seguintes temas em destaque. Angola. Em entrevista exclusiva, o presidente da UNITA mostra-se otimista quanto à possibilidade de haver alternância política nas próximas eleições de agosto. Palavras de Adalberto Costa Júnior, proferidas hoje à tarde em Bruxelas.
Adalberto Costa Júnior será o primeiro presidente que, ao tomar posse, assumirá a representatividade da nação no seu todo, sem exclusão de ninguém, porque vai despir a camisola partidária para assumir a nação no seu todo.
Em Moçambique, dirigente da Renamo sugere uma candidatura única, apoiada por todos os partidos da oposição, com o objetivo de derrubar o partido no poder.
É momento de nós fazermos uma união, uma força estratégica para podermos ter resultados positivos nas próximas eleições.
E temos ainda o seguinte tema: a guerra da Rússia contra a Ucrânia tem contribuído para o aumento dos preços em todo o mundo, incluindo no continente africano. Organizações humanitárias mostram-se preocupadas e lançam um alerta.
Mothers are skipping meals.
As mães saltam refeições, estão a passar fome. A situação é particularmente grave no Corno de África, onde 20 milhões de pessoas já estão a sofrer de fome severa devido à seca em curso.
And they're dropping out of school.
No estúdio António Cascais, fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Há cerca de 3 meses das eleições em Angola, o presidente da UNITA, maior partido da oposição, chegou hoje a Bruxelas para encontros com representantes das várias instituições da União Europeia. Em entrevista exclusiva à DW África, Adalberto Costa Júnior, que é também coordenador-geral da FPU, a Frente Patriótica Unida, expressa a sua confiança num resultado eleitoral que possibilite uma alternância. Começamos por perguntar a Adalberto Costa Júnior quais os objetivos dos périplos internacionais que têm acontecido nos últimos tempos, incluindo esta visita de 2 dias a Bruxelas.
Os mesmos que me têm feito andar um pouco por outros países. A busca de apoios ao processo eleitoral angolano e, acima de tudo, a tentativa de ter em Angola uma delegação de observação internacional às eleições.
Por que a importância de observadores do mundo ocidental, como os Estados Unidos ou, neste caso, da União Europeia? Não confia nos observadores africanos e angolanos, como os da SADC, dos PALOPs, por exemplo?
Todos os processos eleitorais têm uma abertura à observação internacional, sem limitação aos amigos, aqueles que fazem aquilo que se pede que façam. Eu posso lhe mesmo dizer que nos últimos atos eleitorais, o governo angolano quis apenas os seus amigos a controlar e a chefiar as delegações de observação.
O registro eleitoral terminado há pouco tempo em Angola tem merecido muitas críticas por parte do seu partido, a UNITA. Porquê?
Nós terminamos o registro eleitoral e a lei do registro oficioso obriga a publicação das listas dos cadernos provisórios para que possam ser sujeitos não apenas à fiscalização, mas à correção de erros. E os erros têm sido regulares. Devo lhe dizer que nas últimas eleições a deslocalização de eleitores foi um elemento que envolveu milhares e milhares de angolanos. O que é que se passou? Chegado o dia das eleições, as pessoas, muitas, perceberam que os seus nomes não constavam das listas dos municípios onde se tinham inscrito. Ora, por essa razão, é obrigatória a publicação das listas provisórias. O governo angolano está a demonstrar má fé, não publicou.
A outra questão é a tentativa do governo angolano de limitar as atividades dos institutos que fazem sondagens. Têm opinião sobre esse tema?
Temos, sem dúvida. As sociedades modernas e democráticas não devem ter medo da opinião dos seus cidadãos. Ora, o que Angola está hoje a acompanhar é que a bancada parlamentar do Partido do MPLA levou ao Parlamento uma proposta onde encareceu substantivamente a possibilidade da legalização de empresas que façam sondagens. Só tem medo da opinião do seu povo quem não tem garantias de que possa ganhar.
Outro problema que a UNITA levantou foi o caso da contratação de uma empresa que fornece o material para a realização das eleições, nomeadamente a Indra. Qual é o problema?
problema é que, infelizmente, esta empresa nunca agiu com a transparência que se deve exigir num processo eleitoral. No passado, foi publicada a existência de determinado número de boletins de voto, mais tarde descobriu-se que tinham publicado ou tinham feito o dobro dos boletins de voto que tinham assumido. Onde é que foram usados os outros boletins quando não se tinham declarado? Isto não é claramente atos de transparência. Mas dou-lhe um outro caso. Eleições onde a Indra publicou e mandou fazer boletins educativos que traziam a cruz sobre o MPLA para serem votados naquele partido. Isto é de uma absoluta ilegalidade.
A UNITA e os seus parceiros estão de facto preparados para governar caso vençam as eleições, porque em Angola há quem duvide dessa capacidade, uma vez que a UNITA praticamente não tem experiência de governação.
Esta é uma daquelas anedotas que eu já me estou a rir. Então é melhor ficar com aquele que 46 anos não conseguiu criar estabilidade, infraestruturas, adiou as eleições autárquicas apesar do seu comprometimento sem limites. Como vê, este governo fez tudo para ir para casa descansar.
E o que é que nos pode dizer sobre a Frente Patriótica Unida? Tem pés para andar?
A Frente Patriótica Unida foi uma vontade. Depois de ter sido uma vontade, transformou-se numa realidade, foi criada. Eu digo no jornalista, nós lançamos a Frente Patriótica Unida no dia 5 de outubro de 2021. Nesse mesmo dia, as televisões anunciaram a anulação do Congresso da UNITA para tentar inviabilizar a Frente. Portanto, a Frente ameaça o regime, seguramente.
E o que é que o Adalberto Costa Júnior faria se fosse eleito presidente de Angola?
Olha, uma lhe digo de imediato, Adalberto Costa Júnior será o primeiro presidente que, ao tomar posse, assumirá a representatividade da nação no seu todo, sem exclusão de ninguém, porque vai despir a camisola partidária para assumir a nação no seu todo. Muito obrigado.
Palavras do presidente da UNITA em entrevista exclusiva à DW África. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: a UNITA e os seus parceiros estão preparados para governar Angola com competência e sem crispações caso vençam as eleições de agosto? Várias respostas já foram enviadas, aliás, muitas respostas para o Facebook da DW África. Assim, Mendes Cavimbi de Luanda escreve: sim, afirmativo, UNITA está preparada para governar. E Dionísio Mufuma, também de Luanda, é de opinião que o que pode ajudar mesmo é a integração e a inclusão no governo de vários atores da sociedade civil com competência. E Dio Paixão Cunha, também de Luanda, diz que a UNITA está preparada, mas adianta: infelizmente, as instituições de Angola estão ao serviço do MPLA e não do povo angolano. Três dos muitos comentários que já recebemos, como sempre no final deste programa, vamos ler mais alguns comentários dos nossos ouvintes e usuários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique declara surto de poliomielite. O escritório africano da Organização Mundial de Saúde anunciou hoje um surto de poliomielite em Moçambique, declarado pelas autoridades sanitárias locais, depois de confirmada a doença numa criança no interior do país. Atribuído ao poliovírus selvagem, trata-se do primeiro caso em Moçambique desde 1992. Ainda em Moçambique, soube-se hoje que o Banco Mundial vai apoiar o gabinete de implementação do projeto hidroelétrico de Mpandankua, que se poderá tornar na segunda maior barragem de produção de eletricidade no país, depois de Caora Bassa, anunciaram fontes hoje os promotores. O objetivo é ajudar a mobilizar investimento privado competitivo, visando promover a operação comercial do projeto e ajudar na transição energética sustentável do país, refere a instituição em comunicado. Ainda em Moçambique, a organização não-governamental Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, considerou hoje que a proposta de revisão da leitura, ou seja, da lei de antiterrorismo, submetida pelo governo moçambicano ao Parlamento, colide com a Constituição, classificando-a como retrocesso para as liberdades de imprensa e de expressão. Na Guiné-Bissau, o primeiro contingente da Missão de Estabilização e Segurança da Comunidade Económica da África Ocidental, da CDAO, não chegou ainda ao país para cumprir um mandato de 12 meses, ao contrário do que estava previsto. Fonte militar tinha afirmado há dias que o primeiro contingente de 90 militares, num total de 631, entraria hoje na Guiné-Bissau a partir da fronteira de Djegue, em São Domingos, no norte do país, proveniente do Senegal, o que ainda não terá acontecido, segundo informações recolhidas em Bissau.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, que vai a eleições autárquicas e gerais em 2023 e 2024, respectivamente. Após a morte dos dois carismáticos líderes, Davis Simango, do MDM, e da RENAMO, Afonso Dhlakama, dos dois maiores partidos da oposição, surgiram divergências internas que descredibilizam os partidos. O político da RENAMO, Manuel de Araújo, propõe uma união de partidos de oposição para fazer face à Frelimo, como nos conta o correspondente Arsénio Sebastião.
Manuel de Araújo diz que nenhum partido de Moçambique está em condições de enfrentar e vencer a Frelimo sozinha nas eleições autárquicas de 2023 e nas gerais de 2024. O político que foi eleito autarca da cidade de Quilimane pela RENAMO sugere uma candidatura única apoiada por todos os partidos de oposição com o objetivo de derrubar o partido no poder.
Estamos a perder tempo. Os nossos líderes estão a perder tempo. Estou a falar do líder da RENAM, estou a falar do líder do MDM, estou a falar do líder do PDD, estou a falar do líder da Nova Democracia, estou a falar do líder do PIM. É momento de nós fazermos uma união, uma força estratégica para podermos ter resultados positivos nas próximas eleições, quer autárquicas, quer gerais.
Segundo Manuel de Araújo, tal como em Angola, onde a oposição criou a Frente Patriótica Unida para concorrer às eleições gerais de agosto, os moçambicanos podem implementar este modelo sem precisar de rubricar nenhum acordo. Basta que em cada circunscrição os partidos de oposição apoiem uma só candidatura.
O apelo que eu deixo aos líderes, quer do meu próprio partido, o Sr. Ossuf Momad, quer o do MDM, que é o segundo partido na oposição, que é o Sr. Lutero Simango, quer os extra-parlamentares, desde o Kivela, do Paúmo e todos os outros. Chegou a hora de nós nos unirmos e avançarmos. Pode não ser até uma união formal.
O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, segunda maior força política da oposição no país, está convicto que irá vencer na Beira, onde dirige desde 2009, e promete reconquistar outras autarquias perdidas nas últimas eleições. Por isso, o porta-voz do MDM, Ismael Nyakukwe, não vê de bons olhos esta possibilidade de apoio à candidatura única.
É preciso que as pessoas sentem e discutam, numa primeira fase, e depois, a nível dos órgãos de cada partido, esta questão ser discutida e ser concordada. Só assim que ela vai ter uma capacidade genuína, porque vai abarcar todos os membros, de as pessoas aderirem a este projeto.
O analista político Wilker Dias considera que o modelo de apoio à candidatura única ou coligação dos partidos até pode valer para criar equilíbrio na balança face a Frelimo, mas mostra-se reticente quanto aos resultados a obter nas urnas, porque, segundo diz, há falta de maturidade política no seio dos partidos moçambicanos.
O que é que tem transparecido por parte dos partidos políticos moçambicanos é que cada um tem o seu objetivo, e o seu objetivo passa um pouco longe daquilo que é o pressuposto principal, que é olhar e salvaguardar o bem-estar dos moçambicanos. E é isto que tem feito com que haja um afastamento entre as diversas frentes políticas, com vista a fazer uma frente ao partido que está no poder recentemente. A coligação só irá ocorrer Quando os partidos andarem no mesmo barco, ou seja, numa direção certa, saberem fazer política e de forma direta olhar para os principais desafios que a nação enfrenta neste preciso momento.
Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
A guerra da Rússia contra a Ucrânia tem contribuído para o aumento dos preços em todo o mundo, incluindo no continente africano. Inês Cardoso com mais detalhes.
Chapati é um pão achatado muito popular no Quênia. Geralmente custava 17 cêntimos, agora custa o dobro. Samuel Moço tem uma pequena padaria na capital do Quênia, Nairobi, e diz que a vida se tornou bastante mais cara no país desde o início do conflito na Ucrânia.
Estamos a seguir a guerra porque precisamos de saber o que está a acontecer. Alguns dos produtos que utilizamos são fabricados nesses dois países.
No Quênia, cerca de um terço do trigo importado provém da Rússia e da Ucrânia. A subida dos preços está a fazer com que a maioria dos quenianos recorra às suas poupanças e empréstimos para poder comprar alimentos. Teresa Anderson, coordenadora internacional de política climática da organização não-governamental ActionAid, defende que o aumento global dos preços está a ser sentido com mais intensidade em África do que no resto do mundo.
As mães saltam refeições, estão a passar fome. Muitos estudantes já não conseguem pagar as propinas escolares, vão trabalhar e abandonam a escola. A situação é particularmente grave no Corno de África, onde 20 milhões de pessoas já estão a sofrer de fome severa devido à seca em curso.
Mas não é só no preço dos alimentos que se fazem sentir os efeitos da guerra. O preço da gasolina e do gás triplicou. Para Teresa Anderson, muitos países enfrentam uma crise de abastecimento. A especialista em resiliência climática avisa que, se nada mudar, podemos estar perante uma crise alimentar de proporções inimagináveis. O especialista Hendrik Melko, do Instituto de Kiel para a Economia Mundial, estima que a China tem cerca de metade das reservas mundiais de trigo nos seus armazéns. Melko prevê que o país possa explorar a crise alimentar para aumentar a sua influência económica em África. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas teme uma catástrofe humanitária na Somália. Cerca de 6 milhões de pessoas estão num estado de insegurança alimentar aguda, incluindo 1,4 milhões de crianças. Se as agências de ajuda não receberem um financiamento adicional, poderá haver uma crise de fome já em meados deste ano. Inês Cardoso, DW.
DW Notícias.
Na Ucrânia, quase 960 soldados ucranianos que estavam na fábrica de Azovstal, em Mariupol, renderam-se às forças russas desde segunda-feira, anunciou hoje o Ministério da Defesa da Rússia. As autoridades ucranianas ainda não se pronunciaram sobre estes dados. Na ONU, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou-se hoje admirado pelo caminho que Timor-Leste trilhou para ver realizadas as suas legítimas aspirações, acrescentando que o povo timorense foi e permanece uma inspiração para o mundo. Guterres recordou o processo de restauração da independência da República Democrática de Timor-Leste, que comemora 20 anos e que resultou num momento de alegria e júbilo que nunca esqueceu. Será? CDAO rejeita prazo de 36 meses para transição na Guiné-Conakry. O presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, Jean-Claude Cassibrou, rejeitou a proposta da Junta Militar do Poder na Guiné-Conakry de devolver o país à democracia num prazo de 36 meses. Finalmente, notícia do desporto, final da Europa League a decorrer em Sevilha neste momento. Frankfurt, da Alemanha, 0. Rangers, da Escócia, 0. Estamos no intervalo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Neste dia em que o presidente da UNITA concedeu uma entrevista exclusiva à DW, perguntávamos se o partido e os seus parceiros estão preparados para governar Angola. E Tanzito Mutanga, de Angola, escreve: tenho dúvidas quanto à competência dos dirigentes da UNITA e seus pares da FPU. Adalberto Costa Júnior é um político maduro e experiente, conhece bem a realidade da Angola profunda. Rosário da Historicidade, de Sofala, escreve: podemos dizer que a UNITA não está preparada, mas o jogador comete falhas no campo e não fora de quatro linhas desportivas. Laurindo Candangongo, de Luanda, escreve: eu acho que qualquer partido que vença as eleições fará melhor que o MPLA. Armando Sebastião, de Luanda, diz: em Angola, a UNITA é o único partido que tem quadros de grande gabarito. O velho Jonas Savimbi sabia formar os seus quadros em grandes universidades de renome internacional. Ponto final neste nosso programa. Mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com/português. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite!